Oi, vocês me ouvem? Bom, enquanto não entrou ninguém na live, eu vou falando aqui para poder ir testando o som, testando o áudio, enfim, tá tudo funcionando. Beleza. Bom, gente, para quem tá chegando agora, para quem ainda vai chegar, essa aqui é a live que a Band News tem feito todos os meses, que chama Uma Cor, Milhões de Vidas Salvas, que a gente está fazendo todos os meses, falando sobre os temas da semana, os temas do mês. Relativos ao tratamento de doenças do câncer. E nesse mês a gente vai falar sobre o Outubro Rosa. Daqui a pouquinho quem vai estar comigo aqui é a doutora Renata Saliba, ela que vai entrar pelo Instagram da rede Mater Dei de Saúde. Daqui a pouquinho ela está entrando aqui, eu já convido ela para poder participar da conversa com a gente. Você que está entrando agora, te convido para ficar com a gente e também para mandar suas perguntas, suas dúvidas, o que você quiser saber sobre o Outubro Rosa, câncer de mama, prevenção. Pode mandar suas dúvidas que a doutora Renata vai estar aqui à disposição. Olha só, e me organizando aqui enquanto a doutora Renata entra na nossa live. E aí, doutora, tudo bem?
Boa noite, Pedro. Tudo bem com você?
Boa noite, tudo ótimo também. Bem-vindo aqui à nossa live, começando pontualmente às 7. E bom ter sua presença por aqui. Boa noite. Boa noite também a todo mundo que agora começa a acompanhar a gente aqui no Instagram da Band News, também no Instagram da rede Mater Dei de Saúde.
Boa noite para todos que estão nos acompanhando. Em nome da Rede Mater Dei, eu agradeço ao convite da Band News para falarmos um pouco hoje sobre Outubro Rosa.
Vamos falar um pouco, vamos falar bastante, na verdade. Vamos tentar esclarecer todas as dúvidas, vamos tentar, né, falar sobre o tema que é tão importante, né? A gente lembra que um pouquinho antes de entrar aqui na live, eu estava conversando aqui com os poucos ouvintes que ainda estavam aqui online, mas já para deixar registrado, que essa é parte de uma série que a gente faz, que é chamada Uma Cor, Milhões de Vidas Salvas. A gente está fazendo todos os meses com especialistas sobre os tratamentos de câncer. A gente sabe que até o final do ano, agora, a gente vai ter sempre um mês referente a uma campanha. Por exemplo, a gente está no Outubro Rosa. No mês passado, a gente teve o Setembro Dourado, falou sobre o câncer infanto-juvenil, Novembro Azul, e assim a gente vai até o final do ano. Todo mês a gente tem uma campanha diferente. A gente sempre vai estar conversando com um especialista. Antes da gente começar o nosso papo, doutor, só deixar registrado aqui também que essa nossa conversa, ela vai ficar salva no IGTV da Band News FM e também logo depois a gente tem um formato de podcast que vai para o nosso SoundCloud. Então quem quiser conferir depois essa conversa que eu estou tendo com a doutora Renata aqui, pode acessar nossas redes e ouvir na íntegra tudo que a gente conversou aqui ao longo dessa live. Doutora Renata, só para conversar aqui, passando o seu currículo, doutora Renata Saliba, que está com a gente, ela é mastologista da Rede Mater Dei de Saúde e secretária da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional de Minas Gerais. Doutora, sobre a Outubro Rosa, eu estou com os dados aqui, que eu acho que é importante a gente pontuar, porque no Brasil, a estimativa do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, é que para cada ano do triênio de 2020 a 2022 sejam diagnosticados 625 mil novos casos de câncer, sendo o câncer de mama o segundo mais prevalente, atrás apenas do câncer de pele. Infelizmente, por causa do diagnóstico tardio, pela demora no início do tratamento, esse é um dos cânceres com a taxa de letalidade mais alta, que é de 16%, dados do INCA. Por que a importância desse Outubro Rosa? O que que a gente pode falar a respeito dessa campanha desse ano?
O Outubro Rosa, ele é uma campanha internacional, iniciou nos Estados Unidos, mas agora ela já é uma campanha bem abrangente, que visa principalmente a conscientização sobre o câncer de mama. Então, a gente sempre quer divulgar informações sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. É também um mês que a gente dedica ao apoio das mulheres que já tiveram ou que estão em tratamento de câncer de mama, e também é uma campanha que visa angariar fundos para pesquisas a respeito, né, do tratamento e do diagnóstico do câncer de mama. É um mês muito importante. Eu acredito que rara seja a mulher que nunca ouviu falar do Outubro Rosa, e é um momento dedicado especialmente para a saúde da mama.
Sim, sim. É, realmente, são poucas as mulheres que nunca souberam falar, que nunca ouviram falar, porque é uma campanha já muito difundida dentre essas campanhas, sim, que a gente sempre fala, né? Ela talvez ache que Outubro Rosa é de maior sucesso, né?
A gente, sim, e o principal é também a divulgação da mamografia como um método de rastreamento da doença, ou seja, é um método para avaliar se essa mulher tem ou não câncer de mama antes que a doença manifeste sintomas. Porque uma vez que eu consigo ter esse diagnóstico sem sintomas, a nossa chance de cura aumenta muito. Além do tratamento ficar menos agressivo, eu aumento a chance de cura pela doença. Então, o objetivo do Outubro Rosa é que essa mulher, se tiver câncer de mama, que ele seja diagnosticado o mais breve possível.
Isso, as chances de cura aumentam consideravelmente, né? Quanto mais cedo a descoberta da doença.
Sim. Se a gente tem um diagnóstico do câncer de mama numa fase inicial, as chances de cura chegam a 95% dos casos. Então, é realmente muito impactante.
Doutora, e assim, muito é falado no Outubro Rosa sobre a importância do autoexame, dessa realização do autoexame, que é o primeiro movimento que a mulher faz para detecção, de repente, de um nódulo ou de um sinal ali de que ela possa estar com um câncer de mama. Eu queria que você, antes da gente falar do autoexame, eu queria que você desse um panorama de como é que é esse passo a passo do autoexame. Muitas mulheres ainda não sabem como é que funciona. O que que você pode falar sobre esse primeiro exame que é feito pelo próprio paciente?
O primeiro passo, eu acho que é esclarecer qual é a importância do autoexame, né? Então, o principal é que a mulher conheça a sua mama. Não é raro o caso daquela mulher que, às vezes, por um desconforto com o corpo, ou às vezes, de acordo com elas, por falta de tempo, que elas percebam como está o corpo, né? No caso, a mama. Então, às vezes, elas passam meses ou anos sem observar as próprias mamas e não notam, às vezes, que o mamilo retraiu, ou seja, ele virou para dentro, ou que tem alguma alteração na pele, ou algum outro sinal ali de alarme que possa ser alguma doença da mama, um câncer de mama, no caso. Então, a principal questão relacionada ao autoexame é realmente o conhecimento da mulher acerca do seu próprio corpo. Então, primeiramente, observar as suas mamas em frente ao espelho, ver se tem alguma alteração mesmo visível. E o toque não tem nenhuma técnica específica, é o jeito que a mulher se sentir confortável para, às vezes, tocar na própria mama. Pode ser no chuveiro, ensaboando, alguma coisa assim. Mas o mais importante mesmo é só a questão do autoconhecimento. Porque quando eu penso em redução do risco de morte por câncer de mama, eu vou pensar sempre na mamografia. Porque quando eu percebo um nódulo palpável na mama, esse nódulo ele geralmente já tem mais de 2 centímetros. E o que eu quero com a mamografia é diagnosticar uma lesão de milímetros, menor do que 1 centímetro, que às vezes eu consigo. E esse sim é o câncer de mama inicial, que a gente tanto divulga a importância, né, desse diagnóstico precoce, que tem a questão da redução da mortalidade pela doença.
Então, falando sobre a mamografia, já que você entrou no tema, a partir de qual idade que a mulher deve fazer, quando que ela deve consultar, se tem uma regularidade para ela poder ver? Às vezes fez uma mamografia com uma certa idade, não constatou nada, mas pode ser que daqui a uns anos isso seja constatado. O que que a gente precisa saber sobre esse assunto?
Sim, a recomendação é que a mamografia seja feita anualmente a partir dos 40 anos. Isso de uma maneira geral para a população geral, para mulheres em geral que a gente fala, né? Então, essa mamografia deve ser anual e o que a gente tem que lembrar é o seguinte, junto de todos os fatores, a gente precisa avaliar se tem algum caso de câncer de mama na família, especialmente em parentes de primeiro grau, que seriam os pais, irmãos e filhos, né? Se tem câncer de mama em homens, tem alguns outros fatores que podem alterar a idade de início desse rastreamento, para mais precoce do que os 40 anos. Mas falando de maneira, geral, para a população de risco habitual, a gente inicia esse rastreamento aos 40 anos.
E você falou sobre casos na família. Aumenta consideravelmente a chance de quem tem um histórico familiar?
Sim, a gente quando pensa no fator de risco familiar, são muitas coisas envolvidas. Então, eu tenho o risco familiar porque pessoas da mesma família, elas costumam ter os mesmos hábitos de vida. Então, os mesmos hábitos de alimentação, os mesmos hábitos de atividade física, enfim, diversos fatores ambientais. A grande minoria dos casos, ou seja, 5 a 10% dos casos de câncer de mama, que são por alguma alteração genética, então por uma mutação genética que justifique a ocorrência daquela doença. Então, realmente, a minoria dos casos. Mas quando a gente tem na família vários parentes com casos de câncer de mama, às vezes câncer de ovário e alguns outros tipos de câncer, então isso sugere para a gente que o risco daquela mulher de ter a doença é aumentado em relação a quem não tem esses casos e que às vezes a gente não tem uma justificativa genética para aquilo. Mas que a gente olhe o contexto todo de saúde, o contexto ambiental daquela mulher para fazer essa avaliação.
Você citou também a questão do comportamento e tudo mais. A gente sabe que o câncer ele é muito presente em quem tem alguns comportamentos de risco. A gente fala muito sobre o fumo, comidas gordurosas, hábitos não saudáveis. Como é que isso influencia no câncer de mama também?
Quando a gente fala de prevenção do câncer de mama, o estilo de vida e os hábitos de vida, eles são muito importantes. Então, quando eu falo da mamografia, a mamografia não previne que a mulher tenha o câncer de mama. A mamografia faz o diagnóstico de uma doença que já está ali. Então, quando eu não quero que essa doença aconteça, o que eu tenho que procurar fazer é ter hábitos de vida saudáveis. Ou seja, praticar atividade física regularmente, ter uma boa alimentação, então uma alimentação baseada em produtos naturais, frutas, verduras, legumes, carne, leite, ovos, evitar ingestão de bebida alcoólica excessiva, então isso entra também em questão de hábitos de vida, e controlar o peso. A gente sabe que a nossa população, especialmente a feminina, em uma grande proporção, está acima do peso, ou com sobrepeso ou obesidade. E isso também é um fator de risco para câncer de mama.
Não só para o câncer de mama, mas como várias outras doenças também. Sempre
Sim.
são, eles são sempre apontados como os fatores-chave para
Sim.
várias doenças, né, doutor?
E se eu controlo o peso, ou seja, se eu tenho um peso normal, tenho bons hábitos alimentares e faço atividade física regularmente, eu consigo reduzir o risco de ter câncer de mama em mais ou menos 28 a 30%. Então, realmente, isso tem muito impacto na redução da doença.
Doutora, só lembrando aqui, quem está acompanhando, a gente pode mandar suas dúvidas também. Se você tiver alguma dúvida a respeito do câncer de mama, a doutora Renata está aqui para esclarecer tudo que a gente precisa saber nesse Outubro Rosa. E, inclusive, já chegou uma dúvida aqui, que é da Isa. A Isa mandou para a gente aqui, ó. É verdade que a amamentação em livre demanda pode ajudar a prevenir o câncer de mama? E aí, doutora?
É isso mesmo. A amamentação é um dos fatores que a gente diz protetores para o câncer de mama, porque quando a mulher amamenta, ela desenvolve a sua mama completamente, até ela produzir o leite. E muitas mulheres, durante o período de amamentação exclusiva, então, quando eu falo amamentação em livre demanda, costuma ser a amamentação exclusiva, a mulher não vai menstruar por aquele período. Então, durante o período de amamentação e que ela não menstrua, isso para ela é bom. É um fator de proteção para o câncer de mama.
Fora que é muito bom para o bebê também, né?
Sim. A gente aqui está ressaltando os benefícios relacionados ao risco do câncer de mama, mas são
Claro.
inúmeros, né, os benefícios da amamentação.
Não, então tá ótimo. Isa, tá respondido. Obrigado pela participação. Outros ouvintes quiserem mandar para a gente, ouvintes é mania da rádio, mas aqui no caso internautas, enfim, pessoal que está acompanhando a live, quiser mandar, pode mandar também a dúvida que a doutora Renata está aqui para esclarecer. Bom, doutora, voltando aqui às perguntas que eu tinha separado aqui para te perguntar, com algumas dúvidas, você falou sobre a amamentação, eu fiquei com uma dúvida, as mulheres que já tiveram câncer de mama, a gente sabe que é um tratamento, por vezes, a pessoa acaba tendo que retirar a mama, tem alguns problemas nesse sentido. Ela consegue fazer a amamentação? Como é que funciona essa vida pós-câncer de mama?
A mama operada, então vamos supor que essa mulher retire completamente a mama, que é a mastectomia. Então a cirurgia removeu todo o tecido glandular da mama, ou seja, onde o leite seria produzido, não existe mais. Então por essa mama ela não vai conseguir amamentar. mas ela tem a outra mama. E se ela não tiver sido operada ou submetida à radioterapia, ela tem sim condições de amamentar. Em relação à mama que foi tratada de câncer de mama, mas que não foi completamente retirada, o que a gente chama de cirurgia conservadora da mama. Uhum. Junto dessa cirurgia, em uma grande proporção dos casos, eu vou dizer a grande maioria, salvo alguma exceção, ela também vai receber radioterapia. E o que acontece é que o efeito da radioterapia associado a essa cirurgia conservadora da mama pode ser que reduza muito a produção de leite ou que realmente essa mulher não consiga amamentar desse lado. Mas nada impede que na mama que não teve doença, ela não amamente.
Sim,
então
sim.
A gente também fala aqui que é sim possível para um grupo de mulheres que elas possam engravidar depois de um tratamento de câncer de mama. Isso também uhum. é importante.
É importante engravidar e amamentar, né? Como você
Sim.
mesmo disse. Ah, importante, doutora. E sobre a mastectomia, o quanto que isso evoluiu com o passar dos anos? Porque ainda é um procedimento muito, muito marcante, né? Todo mundo que supera um câncer de mama acaba tendo essa marca, muita gente acaba tendo essa marca, ela acaba virando uma marca de superação. Mas quanto que isso avançou? Quanto que ainda é necessário? A realização da mastectomia e o quanto isso deixou de ser usado, por exemplo.
A mastectomia foi o tratamento tradicional para o câncer de mama por mais de 100 anos. E ao longo do tempo, com o desenvolvimento de novas técnicas de cirurgia, com novos meios de tratamento, então, quimioterapia, hormonioterapia, drogas-alvo, radioterapia, uhum. né? A gente hoje tem segurança para um grupo de mulheres que tem um tumor de mama com volume pequeno e, logicamente, dependendo, né, do caso, isso precisa de uma avaliação médica individualizada. E muitas vezes não precisa que essa mulher seja submetida à mastectomia. E aí, junto dessa cirurgia que a gente chama conservadora da mama, a gente pode associar a radioterapia. E aí eu garanto a ela segurança, a redução do risco de que a doença vá voltar na mesma mama, quase igual à da mastectomia, ou muito equivalente. Não há diferença que a gente fala entre esses dois métodos de tratamento. Então, a decisão entre mastectomia e a cirurgia conservadora da mama, ela envolve diversos fatores, mas ela envolve muito também o desejo da mulher, né? Logicamente que esse tumor tem que ser pequeno, a mama dela tem que ter um volume considerável, a doença geralmente inicial, para que a gente possa oferecer a ela essa conduta menos agressiva. E às vezes, mesmo nos casos de a doença um pouquinho maior, né, de um tumor da mama um pouquinho maior, nós temos alguns tratamentos que podem ser feitos antes da cirurgia, para a gente reduzir o volume ou o tamanho dessa doença e assim possibilitar que não seja feita a mastectomia. Essa também é uma possibilidade. Em relação a técnicas da mastectomia, a gente tem diversas. Porque hoje em dia a mastectomia, ela virou até uma cirurgia redutora de risco da doença, né? O que a gente chama uma mastectomia profilática. Então, voltando àquele assunto que eu falei anteriormente, daquele grupo seleto de mulheres que tem uma mutação genética, que são só 5 a 10% dos casos de câncer de mama, né? Essas mulheres com mutação genética, elas têm um risco muito alto de desenvolver a doença. Às vezes, ao longo da vida, o risco dela é de 80% em ter a doença. E esse grupo seleto de mulheres é candidato, claro que respeitando a vontade da mulher, da retirada completa da mama, né, da glândula mamária e, logicamente, reconstrução da mama, para que a doença não aconteça.
Doutor, e sobre esse caso, uma paciente famosa que fez isso foi a Angelina Jolie, se não me engano, foi em
Sim.
2013, e ela passou por esse procedimento. Na verdade, é o mesmo procedimento?
Sim, ela teve um caso familiar, né? Então a mãe dela teve esse
Sim.
diagnóstico da mutação genética, ela fez o teste genético, confirmou que tem a mesma mutação da mãe, ela hora nenhuma, pelo menos não é do nosso conhecimento, que ela tenha tido algum tipo de câncer envolvido com essa mutação genética, porque ele aumenta o risco não apenas para a mama, e ela fez essa cirurgia redutora de riscos. E fez também a cirurgia dos ovários, ela removeu os ovários com a mesma finalidade de redução de risco de doença.
A mãe dela teve, acho que se eu não me engano, até pesquisando aqui sobre o tema, acho que ela tinha 87% de chance, que os médicos apontaram, então
Isso.
ela se enquadra nesse perfil que você disse. E na época também foi levantado um monte de temas sobre o assunto, todo mundo conversou muito sobre isso, e ela também, ela se encaixava num grupo muito pequeno, não que aquilo fosse ser uma tendência, todo mundo deveria fazer aquilo.
Sim.
Não é para todo, é recomendado para todo mundo, né?
Não, na verdade, assim, é uma cirurgia muito delicada, que tem que ser ponderada e até o momento de decidir se vai ou não fazer a cirurgia, de acordo com a mulher. O que eu acho que é mais importante a gente saber é que, diante de uma pessoa próxima, um parente próximo com diagnóstico de câncer de mama, o melhor que nós temos a fazer é procurar uma assistência médica especializada, e aí, no caso, especialista no cuidado das mamas é o mastologista, para que ele faça essa avaliação de risco individual. Porque muitas vezes uma conversa vai esclarecer muitas dúvidas e também vai direcionar essa mulher do que ela pode estar fazendo que aumenta o risco dela em desenvolver a doença. Ou como deve ser o rastreamento para o câncer de mama dela, se deve ser diferenciado ou não de um grupo geral de mulheres que não têm casos em familiares próximos. E esse é o passo essencial e fundamental.
A mamografia. Falando sobre mamografia e trazendo aqui também participação de quem acompanha a gente, a Carla mandou uma mensagem, mandou uma dúvida aqui. O SG de mama substitui a mamografia?
O SG é a ultrassonografia mamária. A ultrassonografia mamária não é um método de rastreamento das mamas, mas é um método que pode complementar a mamografia para o rastreamento do câncer de mama. O ultrassom de mamas ele pode ser usado em algumas outras situações. Então, às vezes, mulheres jovens que não estão na faixa etária de fazer a mamografia, ou mulheres com mamas muito densas, ou seja, que tem muita glândula na mamografia, para a gente aumentar a sensibilidade para diagnosticar alguma alteração de lesão mamária. Às vezes é um exame que complementa uma mamografia que veio alterada para eu saber o que que realmente está acontecendo ali. Mas são métodos que não um não substitui o outro, eles são complementares.
Doutora, a gente tem falado muito sobre a pandemia do coronavírus. Não é um assunto, a gente sabe que é um assunto que afetou vários setores, os tratamentos também foram afetados. E eu queria saber no setor da mastologia, especialmente do câncer de mama, o que isso influenciou? Diagnósticos caíram? Vocês tiveram menos pacientes? Como que foi durante esse período? Como tem sido, né? Porque a gente ainda está no momento de pandemia também.
Sim, eu vou voltar aos dados estatísticos, que foi o que você iniciou o nosso bate-papo. Então, no ano passado, no estado de Minas Gerais, nós tivemos um pouco mais de 5 mil novos casos de câncer de mama diagnosticados em todo o estado. Nesse período de janeiro a julho de 2020, a gente teve 1.600 casos, 1.300 casos, quer dizer, não passou mais que isso. Infelizmente, a gente não diagnosticou menos câncer de mama porque a doença não está acontecendo. Então, infelizmente, a gente não reduziu o risco inteiro da doença. O que aconteceu é que aquela mulher que fazia os seus exames periódicos, de repente, diante da pandemia, ela ou ficou com medo de sair de casa, ou foi orientada a permanecer em casa, e deixou de lado os exames de rotina. Né? Então, a gente tem mais de 30 anos de divulgação da importância da mamografia, e diante da pandemia, essa mulher deixou de fazer os seus exames habituais. Então, para esse ano, a nova estatística do INCA são de mais de 8 mil casos, novos casos de câncer de mama no nosso estado. E a gente ainda não fez o diagnóstico de nenhum quarto deles. Então, nós estamos perdendo a oportunidade de um diagnóstico precoce, de maior chance de cura e de um tratamento menos agressivo. Essas mulheres pararam de procurar o médico por uma avaliação de rotina e muitas vezes postergaram, sem data definida, a realização de exames.
Foram muitos os exames que deixaram de ser realizados
Sim.
nesse período, né, doutor?
Sim. Nós passamos por um período de muita insegurança. Então, a pessoa, além dela ter medo de sair de casa, ela tinha medo de contaminação em serviços de saúde, né? Foi um pânico generalizado com esse Covid-19.
Pois é, as coisas têm se normalizado aos poucos. E aí, eu queria até te fazer uma pergunta relacionada ao ambiente também, aí na rede maternidade. Eu sei que foram feitas uma série de adaptações, principalmente no setor que trata do câncer. Queria saber como é que vocês se prepararam para continuar recebendo esses pacientes diante de todos esses cenários, e principalmente da contaminação, né?
O serviço de mastologia do Mater Dei, ele não teve, hora nenhuma, as suas atividades suspensas, né? Então, o que houve foi uma adaptação do fluxo de pacientes. Então, pacientes com suspeita de COVID, ou risco para estarem, né, com alguma fase assintomática da doença, eles têm um fluxo completamente separado de pessoas que não estão nessa questão de risco ou de doença para o COVID-19. A gente tem todos os protocolos de segurança, uso de EPI, espaço, enfim, todo o recurso físico e material para que a gente garanta essa assistência, tanto de realização de exames, como de assistência médica, de consultas e de cirurgias, de maneira que o COVID-19 não interfira nas nossas atividades habituais.
Ótimo, ótimo. É segurança também, né? Para a pessoa se sentir
Sim.
confortável, para poder ir, até para quem trabalha também se sentir confortável, tá no hospital. A gente sabe que é um ambiente muito
Sim.
complicado, principalmente nessa época de pandemia.
E quem tem câncer tem pressa. Quem tem
Sim,
câncer
claro.
não pode esperar. Então, a gente não pode parar o nosso tratamento por um período incerto. A gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Já temos mais de 6 meses de pandemia. Então, imagina a angústia de uma mulher que tem um diagnóstico de câncer de mama e que não sabe quando ela poderá ser tratada. Né? Felizmente, essa não é a nossa realidade aqui no hospital. A gente consegue oferecer o mesmo tratamento de antes, né, da pandemia do Covid, mas é isso que a gente tem que pensar, né? O quanto antes tratarmos, esse até o lema da campanha do Outubro Rosa desse ano, da Sociedade Brasileira de Mastologia, é o quanto antes melhor. Então, o quanto antes nós retomarmos os nossos cuidados com a saúde, melhor. O quanto antes eu retornar o meu rastreamento mamográfico, melhor. O quanto antes eu retornar à prática de atividade física regular, que muitas vezes eu abandonei na pandemia, ou porque a academia fechou, ou por medo de fazer uma caminhada na rua, melhor. Quanto antes eu retomar a minha alimentação para alimentação saudável, melhor. Porque o que a gente sabe é que com o estresse todo mundo engordou, todo mundo ganhou peso, muitas pessoas trocaram ali o seu tipo de alimentação por delivery ou por alimentação mais calórica, produtos industrializados. Então, a gente tem que reverter os efeitos da pandemia da maneira mais breve possível.
Ainda é tempo de correr atrás, né, disso tudo que a gente acabou perdendo, ficando em casa esse tempo todo. Claro, é a medida mais recomendada, né? Evitar a propagação do coronavírus, mas muita
Sim,
coisa se perdeu
claro
nesse
que
período.
tudo de acordo com as medidas sanitárias, né? Então, quando eu falo de alimentação saudável, eu consigo me adaptar em casa para isso. Quando eu falo da questão do peso, eu consigo me adaptar a isso. E mesmo da atividade física, a gente hoje não tem mais desculpa de não fazer atividade física. Porque antes o que só podia ser feito na academia, agora a gente tem acesso por aplicativo ou por videoaula ou inúmeros outros recursos de medidas aí de promoção de saúde para que a gente retome o que realmente interessa, que é a prevenção da doença.
Doutora, e ainda falando sobre a Covid, uma dúvida que eu fiquei, queria até te perguntar. Existe algum estudo, alguma observação que vocês fizeram quanto à relação da Covid na paciente que tem câncer de mama? No paciente que tem câncer de mama, há uma influência do vírus sobre a doença, no sentido de piorar? Porque a gente sabe que a Covid-19 não é só uma doença respiratória, ela afeta uma série de outras coisas no corpo também.
A gente não tem nenhum dado que faça essa associação com comprovação científica disso, não. É, aqui na rede eu desconheço, a gente tem isso muito bem documentado, qualquer tipo de contaminação de COVID em nossos pacientes sem tratamento do câncer de mama, isso é importante falar, porque muitas estão em quimioterapia, né, com o sistema imunológico um pouco enfraquecido devido ao tratamento, a gente não teve nenhuma complicação desse jeito. Mas, na verdade, o Covid é inesperado. A gente não sabe como cada um vai responder à pandemia, né? À infecção. Então, o que a gente realmente recomenda são as medidas gerais de quem está em tratamento, que mantenha, né, a redução lá, o isolamento social, o uso da máscara, esse tipo de conduta mesmo.
Bom, então tá bom. Doutora, a gente já está chegando mais ou menos no final do nosso papo. Sei que passou rapidinho, a gente tem muita coisa, sei que tem muito assunto ainda para a gente poder falar sobre Outubro Rosa. E eu queria te fazer uma última pergunta. De repente, alguma coisa que eu
Claro.
deixei de falar, ou que você acha que é importante citar, que a gente não conversou aqui. O que você acha que Considerações finais, o que você acha que é importante a gente
Sim.
dizer aqui sobre o Outubro Rosa?
Claro, ainda mais no Outubro Rosa de 2020 da pandemia. A minha mensagem final seria realmente para que as mulheres, elas não tenham medo. Então, tanto não tenham medo de que se sentirem alguma alteração nas mamas ou pelo autoexame, né, o que seja, uma alteração na forma da mama ou um nódulo palpável, que procure de imediato assistência médica para avaliar o que é que isso é. E que para quem está com seu rastreamento do câncer de mama, no caso a mamografia, e atrasado, às vezes até há mais de 6 meses, que retome os seus cuidados gerais de saúde. Né? Nós hoje temos amplamente acesso à mamografia, nós temos medidas de proteção individual, então a gente não pode deixar que essas medidas de diagnóstico precoce, elas se posterguem mais. Então, a gente já tem que voltar mesmo aos nossos cuidados habituais, e isso inclui a questão da avaliação do risco de câncer de mama. Então, a minha mensagem final seria para que as mulheres, né, nós mulheres, não tenhamos medo dos cuidados habituais aí com as mamas, sejam ele de procurar assistência se sintoma ou fazer o rastreamento habitual com a mamografia.
Importante se conhecer, conhecer o seu corpo, saber a hora certa de procurar um médico e também levar adiante os tratamentos aí recomendados, que são sempre muito importantes, principalmente quando a gente fala de um câncer, que é sempre uma doença que, quanto antes, melhor tratada, né, doutora?
Com certeza.
Tá certo. Ó, passou muito rapidinho, foi muito legal o papo aqui, viu, doutor Renato? Gostei demais de conversar com você, acho que a gente vai ter outras oportunidades aí de falar. Não só sobre o Outubro Rosa, mas também tem vários outros assuntos aí para a gente tratar nas próximas aí, né, não?
Isso mesmo, Pedro. Muito obrigada pela conversa. O bate-papo foi realmente muito leve, passou rápido. E novamente eu agradeço, em nome da Rede Mater Dei também, por abordarem esse tema aí tão importante.
Não, a gente vai estar sempre trazendo for de relevância aqui para os nossos ouvintes, para os nossos internautas e para quem mais estiver acompanhando a gente aqui. Doutor, obrigado mais uma vez. Conversei com a doutora Renata Saliba, que é mastologista aí na Rede Mater Dei de Saúde. Obrigado, doutora. Até uma próxima.
Obrigada, boa noite.
Boa noite. Bom, e para quem está acompanhando a gente aí ainda, queria deixar o recado final, que essa live ela vai estar salva no nosso IGTV, vai estar salva também em formato de podcast no nosso SoundCloud, que é o Rádio Band News BH, Rádio Band News BH, e o nosso Instagram é Rádio Band News BH, também com esse nome você acha a gente nas redes sociais. A gente conversou com a doutora Renata Saliba, ela que é mastologista da Rede Mater Dei de Saúde, conversou hoje sobre o Outubro Rosa. Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.